vamos colocar um pouquinho de leveza na nossa conversa agora.
Muita leveza, muita leveza.
A gente recebe aqui em nossos estúdios o Rafael Dias, empresário, e também o Rafael Tirado, enólogo da Labirinto Wines, hoje que acontece mais uma edição da Doc Testing, feira de vinhos já tradicional aqui em Vitória.
Vamos começar primeiro pela feira, Rafael. Como é que vai acontecer essa feira? Onde vai ser? Horário? Dá uma ficha inicial, depois a gente deve detalhar, mas eu queria que a gente começasse para prestar serviço para os nossos ouvintes. Conta aí para nós.
A feira vai acontecer hoje lá no Corpo Bambu, a partir das 18h30. A gente está com mais de 50 rótulos de vinhos para degustação. No dia lá, hoje no caso, vai ter venda de vinho com desconto especial.
Ah, é?
É. Então vai ter brancos, rosés, espumante, tintos e uma levada um pouco aí pro verão, né? Que tá chegando e tem a turma que gosta de só tinto no verão, vai ter vinhos pro verão também.
Tem, rapidinho, tem como comprar ingresso ainda?
Sim. Na hora já pode comprar, né?
Isso. E daí a pessoa chega, pega sua taça e sai andando pelos estantes.
Mais descontraído,
dos expositores. É muito bom, muito bom. Sempre vou e vale muito a pena ir lá. Ah, e vamos conversar agora um pouquinho com o Rafael Tirado. Ele é enólogo, como disse a Letícia, da Labirinto Wines. Estava tentando me lembrar aqui, Rafael, mas eu tenho muito clara essa lembrança que a primeira vez que eu tomei um Labirinto foi um Sauvignon Blanc e foi na final da Copa do Mundo em que a Espanha foi campeã. Agora eu não me lembro se foi 2010. Foi 2010, então tem 9 anos que eu já provei o primeiro Labirinto, gostei muito, depois provei os tintos também, são muito bons. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da vinícola, da localização da vinícola lá no Chile e por que essa localização ela privilegia os vinhos que vocês produzem lá.
Eu comecei 30 anos atrás, eu comecei em... minha primeira safra é 96. Eu comecei a fazer vinho em uma localização muito especial, em sul de Chile, 400 quilômetros ao sul de Santiago, a capital de Santiago, 400 quilômetros ao sul, em la cordillera de los Andes, com toda a marca de la cordillera sobre os solos. É um clima frio, é um clima, é muito mineral, muita atividade volcânica. Entonces los vinos tienen mucha personalidad, la marca de esta actividad volcánica, de un suelo frío, de un clima frío, que hace vinos con buena acidez, con buena mineralidad, con buena tensión en boca. El 2010 fue el primer año que colocamos los vinos en Brasil, así que recuerda muy bien.
Eu não sabia que tinha sido, que a chegada tinha sido em 2010, não. Eu só me lembrava que durante a final eu tomei Labirinto e adorei. Foi muito bom.
Foi muito interessante porque Chile é bem conhecido por vinho branco do Oceano Pacífico, de toda a marca do Oceano Pacífico. Mas Chile tem também a Cordillera de los Andes. Eu comecei 30 anos fazendo vinhos em um lugar especial, específico, diferente, con la marca La Cordillera, y eso impresionó mucho a la persona, al consumidor, un vino diferente, de un lugar diferente, con esta personalidad mineral, del suelo volcánico, el suelo frío, que marcó un Chile más diverso, un Chile más entretenido.
Comenzó con un vino blanco.
Comencé con vino blanco, y luego Pinot Noir, y mezclas tintas.
Pinot Noir,
es muy bueno.
Adoro Pinot Noir.
Yo iba a te preguntar a respecto de nuevas castas, tanto o Chile quanto a Argentina, os produtores do Novo Mundo, eles têm testado castas novas, castas diferentes na produção dos seus vinhos. É o seu caso? Você tem tentado buscar também alguma coisa que seja diferente das castas tradicionais? Cabernet Sauvignon, Cabernet, Pinot Noir?
Eu penso que estamos trabalhando com castas novas que vêm como país... Semillón, son castas muy antiguas que comenzaron en el sur de Chile, que hoy estamos redescubriendo y trabajando nuevos vinos. Yo pienso que Cabernet Sauvignon, Chardonnay son más tradicionales, pero el consumidor quiere en Chile y en todo el mundo probar vinos diferentes, vinos más exclusivos, más específicos. E País é uma cepa muito interessante, uma casta muito interessante.
O País, Letícia, me corrija se eu estiver errado, mas é das castas mais produzidas pelo Chile e que as pessoas conhecem pouco aqui no Brasil.
Se começou o país em Chile com a colonização espanhola, Fue un vino de misión religiosa. Se plantó mucho país y después se fue abandonando, se fue olvidando. Y hoy día queremos redescubrir, retomar una casta tan interesante como país. Es un vino muy elegante, muy fino, se puede beber bien, fácil.
Eu tinha uma curiosidade, uma vez eu comprei aqui, e isso é raro a gente encontrar aqui, um vinho feito só com essa uva. Vou deixar bem claro para os nossos ouvintes, porque eles podem estar. O nome da uva é País mesmo. País, como você fala em relação a uma nação. Uhum. País. Mas eu daí, por curiosidade, adquiri esse vinho. Acho que foi inclusive lá na DOC. E me recomendaram que tomasse esse vinho de uma forma mais fresca, mais ou menos como a gente faz com o Pinot Noir.
Sim.
Ou seja, que ele é um pouquinho mais gelado. Não diria gelado porque não é a expressão, mas uma temperatura um pouquinho mais baixa do que os tintos normais. É assim mesmo? Essa uva tem que ser tomada um pouquinho mais?
Eu penso que sim. É uma uva mais elegante, que requer uma temperatura mais baixa, mais fresca. É um vinho similar a Pinot Noir para consumir, para tomar.
Ah. Rafael, e como é que está o mercado para vocês aqui no Brasil, hein?
É um mercado muito interessante. Brasil, para nós, para o chileno, pensamos que é doméstico. Sentimos que é um mercado muito próprio, muito perto, muito interessante, grande. E que trabalhamos. Não? A mim me gusta muito vir ao Brasil e mostrar os vinhos, falar do labirinto, falar de por que a ideia do labirinto, a plantação em curvas.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. O vinho se chama Labirinto. E isso tem a ver com a maneira como vocês...
Eu estava louco quando plantei.
Por que você estava louco?
Completamente louco quando plantei o Labirinto. Eu tinha a ideia de plantar...
O Labirinto, só para a gente lembrar, é um vinho branco.
É um vinho branco
e tem tinto também.
E tem tinto dele também.
Vamos deixar um pouco claro aqui para os ouvintes, porque ele está falando o seguinte. O Labirinto tem a ver com a maneira como ele acabou plantando.
Sim, agora ele vai explicar. Labirinto, a ideia é como acabei plantando os vinhedos, as plantas, com a ideia de mudar a exposição ao sol, e ter mais complexidade, ter mais sabores, mais aromas, e fazer um vinho mais complexo. E finalmente agarrei a ideia, acabei com a ideia de plantar um labirinto que simboliza minha ideia louca de mudar, de complexidade.
E você teve alguma ajuda nisso? Quer dizer, imagino que você tinha tido um trabalho anterior, mas você teve alguém que tenha influenciado você nesse trabalho? Não?
Não,
não foi. Então você é maluco mesmo.
Tinha 20 anos.
Estava 20 anos?
20 agora. Anos, 20 anos, sim. Comecei há 30 anos este projeto e tinha 20 anos. Tinha esta ideia louca de fazer vinho e de fazer algo muito diferente, muito especial.
Rafael Dias agora, ele está realizando mais uma edição da Doc Testing. Rafa, você que está nesse meio aqui, né? Tenho que agradecer também o Álvaro que está aqui, da Juarez, da Magnum Importadora. Mas para falar a respeito desse mercado mesmo, o Capixaba está procurando experimentar melhor os vinhos, mudar um pouquinho o hábito.
Mas eu vou complementar até a sua pergunta, Letícia, citando uma palestra dada por não sei se foi o responsável pela Ambev aqui do Brasil, enfim, era um grande executivo da Ambev, uhum. E ao final dessa palestra foi perguntado a ele se ele se preocupava com as cervejas artesanais, com o crescimento do mercado de cervejas artesanais no Brasil. Ele falou, olha, cerveja artesanal está sob controle, eventualmente a gente adquire as empresas que fazem cerveja artesanal. O que me preocupa mesmo é o vinho, porque o Brasil hoje toma uma quantidade de vinhos, uhum, com um potencial de crescimento muito grande. E está crescendo isso. Mas como é que você... Porque essa vida de vocês não é fácil, a gente sabe disso. Mas como é que você está vendo o mercado hoje, Rafael?
Então, hoje eu vejo que o mercado está crescendo. Então, assim, tem mais gente bebendo vinhos. O cara que bebe a cerveja artesanal, ele também bebe um bom vinho.
Uhum.
Então, essa introdução do vinho no mercado, com preços legais, vinhos fáceis de beber, isso está fazendo o mercado crescer. Os tributos aí não ajudam muito, mas a gente vai batalhando para poder fazer mais gente beber vinhos. Vejo também que está crescendo o consumo de vinho branco, que antes era assim, mais limitado. Hoje eu vendo muito vinho branco. Então eu acredito que o pessoal está procurando novas experiências para a gente poder e incluindo outros tipos de vinhos também.
Acho que é importante a gente falar, porque já que a gente está conversando aqui com o Rafael a respeito de uma feira que está sendo promovida pelo Espaço DOC, quem eventualmente não for à feira, você tem que falar onde é o Espaço DOC, porque muita gente não sabe.
É, hoje a loja física está no Shopping Day by Day, na Praia do Canto ali, no coraçãozinho.
E tem no site,
né? E tem, a gente tem um site também, que atende o Brasil todo. Que é um negócio também, um mercado interessante, mas trabalhoso.
Tomar um bom vinho, então tem aqui, né? A gente tem carência de lojas físicas mesmo. Sim. De comprar vinho. Aqui na Praia do Canto tem a DOC. É. E para você visitar.
Que é muito legal. Rafael Tirado, eu ia te perguntar algo a respeito justamente dos brancos. Eu, como te disse, eu já provei e gostei muito do Sauvignon Blanc. Já provei também o Chardonnay e também já provei o Pinot Noir. Eu só não me lembro, daí agora se me esclareça, o Chardonnay, no caso do labirinto, ele passa por madeira, não? Só vem um bloco, obviamente não, mas o Chardonnay, ele passa por madeira?
Não, ele não passa por madeira. Eu faço uma mescla branca, o mesclo Chardonnay, Riesling e Semillon.
Ah, é?
Então, é uma mescla branca mais complexa, mais com uma personalidade muito especial, de la mesma propriedade, da mesma localidade, na Cordillera de los Andes, e não passa por madeira. Eu penso que vinhos sem madeira são mais claros, são mais diretos, são mais expressivos da fruta, da complexidade.
Muito bom.
Sim, muito bom. Muito interessante.
Agora, vamos lá, vamos falar um pouco a respeito da linha. Você faz Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, tem mais algum? Porque daí eu não conheço a linha inteira.
Eu faço Sauvignon Blanc, la mezcla branca, Pinot Noir, e mezclas tintas de Merlot, Cabernet Franc, Syrah, uh-huh, e Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Eu faço dos mezclas tintas diferentes. Uma vem de um solo mais granítico e a outra de um solo mais de cinza. São totalmente diferentes, expressão diferente.
Tá. Todas as vezes que a gente fala no Chile, é inevitável a gente falar na Carmené. Aparentemente você não usa. Você acha que não daria certo ali?
Não, minha localização, eu estou na Cordilha dos Andes, é um clima frio. O Carmené necessita muito calor, muito caliente. Então eu prefiro não fazer um Carmené, porque vai ser um pouco verde, um pouco vegetal. Eu prefiro fazer vinhos mais maduros, com boa madurez, com bons taninos, com mais acidez.
Ótimo.
Numa feira, Rafael, quando a pessoa vai pela primeira vez numa feira de vinhos, como essa da DOC, né? Como que você orienta ela a caminhar? Vamos falar para os nossos ouvintes aqui. O primeiro vinho a experimentar...
O problema não é caminhar no início, o problema é caminhar no final.
O bom tem elevador, né? O bom tem essa...
Então, detalhe. A gente orienta os clientes assim, ser sempre começar do mais simples com mais prêmio. Porque se você já for no prêmio, o mais simples você vai ver uma diferença
mas
enorme.
Mas independente se for tinto ou branco?
Sim.
Olha só, eu acho que isso é uma... Hoje a gente estava falando aqui por questões de comportamento, hoje mais cedo, a gente estava falando de questões de comportamento social, de como as pessoas devem se comportar. Quem for essa feira, por favor, experimente os vinhos básicos antes de experimentar os vinhos top. Primeiro, por conta disso que o Rafael falou, quer dizer, você não vai saber a diferença entre o vinho básico e o top se você não provar. E segundo, e eu acho que nisso eu posso até falar pelo Rafael Tirado, que está aqui, o enólogo da Labirinto Wines, os enólogos, eles, lógico, que têm orgulho quando fazem o vinho top e gostam muito dos seus vinhos mais elaborados, mas o cuidado dedicado aos vinhos, ele é o mesmo tanto nos vinhos básicos quanto nos vinhos top.
Errado? É muito importante isso. A dedicação e o trabalho é o mesmo. Para fazer um vinho, não sei se mais simples ou mais fácil. A diferença é fazer um vinho mais simples de entender e um vinho mais complexo de entender. Mas o trabalho, a dedicação, a elegância, o cuidado é o mesmo. Muitas vezes é muito mais difícil fazer um vinho mais fácil de entender, porque deve fazer um vinho interessante, simples, fácil de beber, fácil de degustar. Los vinos más complejos, talvez é mais fácil de fazer, porque há barrica, há carvalho, há mais intensidade, há mais complexidade,
a
casta é melhor. O vinho é mais fácil de entender, mais simples de beber, muitas vezes é mais difícil de fazer. Assim, mas que há que ter muita atenção, muito cuidado e muito respeito para esses vinhos.
Isso, quando você prova a linha, é um sinal de respeito, inclusive, a eles.
Sim.
Rafael, vamos, para concluir, vamos dar novamente a ficha, onde é que as pessoas podem adquirir ingresso, horário, local e etc.
Vamos lá, os ingressos podem ser lá no Coco Bambu mesmo, direto no evento. O evento começa às 18h30, vai até às 22h, tem mais de 50 rótulos de
degustação. Pois é, isso acho que é importante. A gente está falando aqui do Rafael e as pessoas podem imaginar que só vai ter os vinhos da Labirinto lá. Lógico que o Rafael vai estar lá, os vinhos da Labirinto também vão estar lá, mas você tem outras atrações. Você quer destacar alguma coisa?
Hoje o do Rafael, que ele vai estar apresentando os 9 rótulos dele, que é o Labirinto, o Vista Lago e o Casa Del Lago.
Esqueci de falar, porque a vinícola fica perto de um lago, isso é bastante importante.
Fica perto de um lago, mirando ao lago, em La Cordillera Los Andes, muito bonito. Assim que eu invito a conhecer.
Quando eu tiver indo ao Chile, vou dar um pulo lá.
É pertinho.
É. Eu estive lá agora recentemente em Mendoza, quase eu pulei para o outro lado da cordilheira para visitar vocês. Olha, então agradecendo aqui a participação dos dois Rafaéis, Rafael Tirado, enólogo da Labirinto Wines, e do Rafael Dias, empresário lá da Espaço Doc, estão promovendo hoje a Doc Tasting Feira de Vinhos lá no Coco Bambu. Quem tiver tempo, tiver disposição, quiser conhecer, entrar nesse mundo do vinho, ou quem já conheça, eu já fui várias vezes, vale muito a pena. Além de tudo, além de você provar grandes vinhos, é sempre muito divertido e esse contato é muito bom. Muito obrigado a vocês dois por terem vindo aqui.
Muito
vocês
legal.
Três, né? Muito vocês legal. Três, desculpe.